A música tem efeitos terapêuticos e que nos pode ajudar, ajudar a passar o tempo até a nossa liberdade voltar. Um abraço, muito obrigado.
Então, amigos ouvintes, vamos a tentar um contacto com um grande músico algarvio. Este músico chama-se, este pequeno grande músico, é o artista Armandinho, figura incontornável no panorama musical lacobrigense. Resgatou o seu fiel acordeon para animar o seu final de tarde. Com a interpretação deste clássico do inesquecível My Way. Aqui superiormente executado como ele, só ele sabe fazer. Pois é, um Armandinho. É exatamente o Armandinho que estamos a escutar, a ouvi-lo. Escutar este clássico americano, My Way. Exatamente, e temos já o Armandinho em linha. Bom dia, Armando.
Bom dia.
Como
bom
está?
Dia a todos.
Como está o meu amigo e a sua família nesta altura terrível? Está tudo bem por causa do Covid por aí?
Graças a Deus, está tudo bem por aqui.
Ora bem, Armando, então, eu tenho estado aqui no meu programa das manhãs da Rádio Lagoa, aleatoriamente, vou ligando diariamente para os nossos artistas, os nossos músicos algarvios, porque, portanto, para saber como é que vai, alguns deles estão a passar mal nesta altura. Armando, mas falando propriamente de ti, começaste nesta brincadeira da música já há uma série de anos, tens muita experiência nisto, fazes parte, és filha de, aliás, a tua família é composta por músicos e artistas. Conta lá um bocadinho.
Exatamente.
Conta lá um bocadinho da tua história, inicialmente, assim sinteticamente, como é que começaste nestas coisas e porquê. Tu és propriamente de Lagos ou de Portimão? A tua família também reside para aqui, a tua irmã aqui para Portimão?
Passa a contar.
Faz favor.
A minha família, o meu pai, que era de Portimão.
Exatamente.
A minha mãe, que era de Marmelete. A minha avó, que também era de Marmelete. E porque a vida os fez conhecer, o destino da vida.
Exatamente.
A minha avó era professora e foi dando aulas por aí, por este Algarve fora, por essas serras todas, São Marcos da Serra, até que chegou ao Baixo Alentejo, Almograve, onde a escola, onde ela foi lecionar, e o meu avô, sendo natural de Monchique, Marmelete, foi para lá viver, e eu acabei por nascer já, eu costumo dizer por ar de brincadeira que sou o único alentejano da família, porque a família, o meu pai, muito conhecido na zona de Portimão, por os mais antigos, toda a gente se lembra do Fernando Marralheiro, era um acordeonista muito conhecido, muito conhecido.
Exatamente.
A minha irmã, a Vonita, que teve na altura, nosso tempo de jovens, um conjunto com 5 elementos que eram só raparigas, que era a Vonita.
Exatamente.
E o conjunto que se chamava Estrelas da Primavera.
Aqui de Portimão, não é? Aqui próximo.
Aí de Portimão, sim, exatamente. É. E claro que a família, tanto eu como o meu pai e a minha irmã, vivemos exclusivamente da música durante muitos anos. Eu e o meu pai mais do que a minha irmã, porque ela a determinada altura depois deixou de tocar. Mas pronto, eu comecei aos 6 anos e posso dizer que aos 6 anos e meio ganhei o meu primeiro dinheiro, o meu primeiro cachê num casamento ao pé de Odmira, que foram 200 escudos, foram uma fortuna naquele tempo.
Já era dinheiro, não é?
Já era dinheiro. Continuando a minha história, já que me perguntas, e eu farei questão de tentar explicar o melhor possível a todos os que estão a ouvir, porque há muita gente que me conheceu a mim através do meu pai. O meu pai era uma figura, conforme eu já disse, muito conhecida no campo da música, especialmente popular, porque era aqueles bailaricos da altura, e que ele daqui do Algarve até Alcácer do Sal, acho que não havia ninguém que não conhecesse o meu pai. E eu comecei aos 6 anos, conforme estava a dizer, e a determinada altura, depois de andar já a tocar com ele, houve alguém de Lisboa que marcou um jantar, um almoço no Almograve, com figuras muito conhecidas da alta sociedade do nosso país, e onde eu estive mais o meu pai a abrilhantar esse almoço, a abrilhantar, como se chamava antigamente, que era tocar nesse almoço. Desses presentes que estavam, dessas figuras importantíssimas do nosso país, estavam pessoas muito influentes e de grande com nome muito, muito conhecido no campo político e não só.
E social,
nessa,
não é?
Nessa altura, exatamente. onde estava o maestro Nobre Gui Sousa. Para os mais novos que não sabem quem era o maestro Nobre Gui Sousa, o maestro Nobre Gui Sousa concorria a todos os festivais da canção.
Era o que dirigia a orquestra.
Exatamente. E esse senhor achou que estava na presença de uma criança, que era eu, que fez-me algumas perguntas, onde eu toquei uma música já composta por mim nessa altura, portanto eu deveria ter por volta dos meus 7 anos e pouco, que se chama Almograva à Beira-Mar, que ainda há toco. E então esses senhores acharam que tinham que levar para Lisboa para eu estudar música. E assim foi, para não estar em pormenores, assim foi, eu fui para Lisboa, para a casa de uns tios, e fui estudar música para o Instituto Musical Vitorino Matone, e começou aí a minha carreira musical mais séria. Estudei música, tive em espetáculos, muitos espetáculos, na altura, o que hoje chamamos Inatel, naquela altura era a FNAT, Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho.
Exatamente.
Que era composta por elementos da parte da orquestra, com elementos da banda da Marinha, da GNR, e por aí fora, que era o maestro Duarte Pestana. esses senhores achavam que eu tinha que participar nestes espetáculos que se faziam, que o Estado organizava por país fora, e então eu andei uma série de anos onde, naquela altura, Marilu Rezende, Amália Rodrigues, Madalena Iglesias, António Calvário, toda essa gente eu conheci, Ário dos Santos, Paulo de Carvalho, isso já foi mais tarde, mas andei nessa vida de
fazer
espetáculos,
né? Espetáculos artistas. Por...
Bem, exatamente. Bem. E depois comecei também a fazer as digressões lá para os Estados Unidos, Canadá, muitas vezes também aqui na Europa, para a Alemanha, para a Holanda, Bélgica, e andei já a acompanhar artistas na altura, porque nessa altura não havia playbacks.
Exatamente.
E éramos nós com o acordeon que acompanhávamos os artistas nessas turnés que se fazia para os nossos imigrantes no estrangeiro.
Uhum.
Basicamente foi assim, até que aos 20 anos ou 21 anos eu vim parar a Lagos, aqui uma casa de fados, depois fui convidado para ir tocar para o Hotel Golfinho. Fiz um contrato de 3 meses no Hotel Golfinho, que duraram 24 anos. Foi uma vida. Nunca mais fui para Lisboa, por aqui fiquei, por aqui fiz os meus amigos, comentam do lado, que prezo muito. Por onde passei, criei raízes de amizade com muita gente, fortes, e cá estou eu, hoje com uma loja.
Pois,
ou com duas lojas.
Pois és um empresário, entraste na parte empresarial. Também, Armando, deixaste de tocar quando o Hotel Golfinho em Lagos fechou, não é?
Exatamente.
Deixaste bem, embora faças, quando continuas a tocar, mas diariamente, até porque também tens a responsabilidade do teu negócio. Diz-me uma coisa, o género que depois foste obrigado não é bem o termo, era onde é que trabalhavas, portanto, exigia-te,
vamos um repertório diferente.
Um repertório diferente, exatamente, daquilo que fazias com as variedades, acompanhar os artistas.
Exatamente, porque eu também tinha estado, desculpa interromper, também tinha estado no Canadá 6 meses, em Montreal, onde toquei com músicos fabulosos. E é claro que a música não seria a mesma que nós tocávamos aqui habitualmente nos bailaricos. Fui mais para aquele repertório, aqueles covers que toda a gente conhece, que se toca nos hotéis e que hoje continua a tocar nos hotéis.
Sim, sim.
Naturalmente eu ali no hotel não tocava acordeon, tocava órgão, cantava, era um entertainer e, conforme eu disse, fiz um contrato de 3 meses que durou 24 anos. Parece-me que, de alguma forma, os patrões e os clientes gostavam de mim para ficar ali 24 anos, graças a Deus que assim foi, porque...
Graças ao teu trabalho, graças ao teu trabalho e à tua qualidade. Armando, obviamente viveste uma série de anos a viver da música profissionalmente. Hoje, portanto, com esta pandemia, reconheces tu que lidas aí na tua loja, e já falamos um pouco sobre isso, com centenas e dezenas de músicos. Já avaliasses o panorama, como é que está a situação da rapaziada, dos músicos e dos artistas neste momento, com as dificuldades que se está por aí? Tu que lidas diariamente com eles, não é?
Muito complicado. Lido há muitos anos. Já tenho a loja há 26 anos. Ou 27. E sempre lido com músicos todos os dias. E nunca pensei viver tempos destes. Aliás, nós nunca pensámos viver tempos destes. Porque aquilo que nós fazemos com tanto amor, com tanto carinho por a nossa profissão, e hoje consigo perceber que, com todos os que falo, a tristeza que vai nestes corações, porque não conseguem ganhar o pão de cada dia, executando e fazendo o trabalho que todos fizeram durante todos estes anos, e estamos numa situação muito complicada com todos os músicos, de que fazem e fizeram da música profissão. Isto era inimaginável.
Era inimaginável que a gente, todos os músicos, devessem para músicos e artistas. Aliás, é o panorama musical que está mesmo em baixo. Tu aí, estamos a falar na tua loja Solidol, portanto é um... uma grande loja de instrumentos musicais, portanto, volta e meia fazes, sentes que os músicos têm alguma dificuldade hoje em adquirir algum instrumento, pela dificuldade que já iniciaste sair. É verdade, confirma-se, não é, irmão?
Confirma-se, claro que sim. Claro que se confirma. Toda a gente que aqui vem e continua a visitar-me, porque eu costumo dizer aos meus clientes que não têm necessariamente de ir à loja para vir comprar material, porque acabamos por ter laços fortes de amizade, as pessoas ligam-me, vêm cá e a conversa hoje é sempre igual. Não tenho trabalho, não tenho onde tocar, ou cancelaram-me isto, ou cancelaram-me aquilo, tinha. E claro que é uma situação muito difícil para a nossa família de músicos, é uma situação muito difícil. E, mas e teremos que ter esperança que as coisas irão melhorar.
Estamos a ver perspectivas disto tão cedo acabar por aqui. Orman, tu és, portanto, além de seres músico, compreendes as dificuldades dos músicos neste DES, a tua casa, aliás, tens dado algumas facilidades aos músicos, no sentido de irem pagando e compreendendo a situação, e costumas, tu na tua loja tens aí todo o género de instrumentos, né? Tudo o que diz respeito à parte musical, por aí tens tudo, não é? Costuma-se dizer, epá, vão lá do Armandinho, o Armandinho, onde é que não há, o Armandinho tem. Confirma-se isso.
O Armandinho tem e o Armandinho está sempre disposto a ajudar.
É exatamente, é isso mesmo.
Porque mesmo antes da pandemia, sempre assim fiz e nada arrependo estou de ter ajudado, porque me ajudam, vamos lá ver. Se dirigem à minha loja, que é uma loja, graças a Deus, de referência no país, e o Armandinho aqui sempre esteve presente para poder ajudar a quem tem a intenção de me ajudar. E quando a pessoa aqui se dirige, é porque está com a intenção de me ajudar. Então eu retribuo. Muitas vezes aconteceu e acontece, graças a Deus, que eu posso colaborar para que os músicos consigam ter, imaginando, querem comprar uma guitarra que custa 1000 euros, mas iam optar por uma que custa 400, eu tento sempre dar a minha contribuição, a minha ajuda, e isso tem acontecido ao longo dos tempos, e tenho o prazer de poder ouvir muitas vezes uma frase que eu vou dizer, que é: Armandinho, se não fosses tu eu não tinha este instrumento ou não tinha este equipamento. E isso enche-me o coração de alegria, porque para lá da venda está uma família a que eu sempre pertenci, que foi a família dos músicos. E isso é inegável, porque esse sentimento só eu que tenho. E quando posso ajudar, e como tenho feito, faço com a melhor das intenções, não no negócio, naturalmente também um negócio, porque é a minha vida neste momento, conforme falámos há pouco, eu deixei de tocar, mas também por ter contribuído para que aquele músico conseguisse ter o instrumento que mais queria, não optar por um mais barato, e eu muitas vezes...
E sabendo que o outro é melhor, com esse instrumento é
claro,
melhor, mas como...
E muitas vezes colaborei e colaboro para que essa pessoa faça a aquisição do instrumento que ele mais sonhava, e já concretizei e ajudei a concretizar muitos sonhos. E isso, claro que é um motivo de orgulho para mim.
Normalmente aí na tua loja fazes aquelas promoções no sentido de a forma de também promoveres a loja e promoveres os novos instrumentos em termos de guitarras. Neste momento tens alguma promoção aí na loja? Os músicos nos estão a ouvir aqui, todo o Algarve e Baixo Alentejo, aliás, para dizer que estamos a falar em direto para a rede aqui, exatamente, através dos nossos emissores 99.4 e 100.0, e também para todo o mundo através da internet em radiolagoa.pt. Estamos a trabalhar sem rede. Tens algumas promoções, alguma forma de que os músicos, já disseste que estás sempre disponível para ajudar e obviamente facilitar, neste caso também, os músicos a comprar um instrumento
meu
numa altura...
Que... E meus amigos, a todos os que me estão a ouvir, o negócio dos instrumentos musicais há 25 anos era de uma forma. Eu sempre comprei meus instrumentos musicais a pagar com letras e aqueles juros que nós pagávamos, porque os instrumentos musicais eram considerados objetos de luxo, não eram considerados objetos de trabalho, que eu achava uma injustiça. E quando eu abri a minha loja e comecei a poder ajudar os outros, foi com a intenção de que, aliás, eu pensei sempre naqueles que eu tinha adquirido e que paguei os juros brutais sobre aquilo que era a minha ferramenta de trabalho. E isso fez com que eu também agisse da forma como eu anteriormente disse. Em relação às promoções, a melhor promoção e a publicidade que eu costumo usar mais são os meus próprios clientes.
Que é a melhor promoção que podes fazer, não é?
É
exatamente.
Devido e sabemos todos que a internet hoje domina todos os mercados, a melhor coisa que eu costumo dizer aos clientes é que o meu preço é igual exatamente a tudo o que vem na internet, porque não tenho mais caro, nem pouco mais ou menos. O preço é aquele que melhor vê na internet, como aquelas publicidades que a gente às vezes vê. Se encontrar mais barato, nós devolvemos o dinheiro, não é bem isso? Eu faço é mesmo mais acessível o preço melhor que se pode fazer, e aquele que está divulgado aí por lojas online no estrangeiro, para não referir nomes, como devem calcular, não seria justo estar aqui a referir nomes. Agora, faço, e o negócio dos instrumentos musicais está muito complicado porque as margens são muito pequeninas. E mesmo assim, eu, conforme disse, tento sempre ajudar aquele que não tem possibilidade de pagar imediatamente. Aqueles que eu conheço,
obviamente.
Não será uma pessoa que vem aí de um sítio qualquer, que eu não conheço de lado nenhum. Agora, aqueles que nós conhecemos, esses eu tenho sempre feito esse tipo de ajuda.
Uhum. Armando, agora falando musicalmente, obviamente agora não estás, aliás, o pessoal hoje já não está ninguém a trabalhar, tens feito para as coisas, mas brincadeiras mesmo aí na tua loja, tenho tido a possibilidade de ver através do YouTube, para que os dedos não estejam parados. Obviamente as condições não estão fáceis para voltares a tocar. Tens alguma ideia? Ou eventualmente poderás fazer uma coisinha? Olha, digo-te já, um dia desses, quando eu a fazer um novo espetáculo que tenho, com o um novo disco que tenho, acho que vais ser o meu convidado para fazeres uma perninha, porque a qualidade dos músicos, e tu és um músico de excelente qualidade.
Muito obrigado.
O que eu queria dizer, nas tuas perspectivas, não voltas mais a tocar em termos de diariamente, aliás, as perspectivas também não são muitas, mas não tens a esperança ainda de voltares a tocar diariamente?
Não, voltar a tocar assiduamente como fazia, isso não, mas de vez em quando desenferrujar os dedos e desenferrujar os dedos e tocar com os amigos, isso estarei sempre disponível, porque deixar de fazer a coisa que eu mais gostei na vida, não, isso não, é impossível, não consigo viver sem a música, mesmo ela não sendo agora a minha fonte de rendimento principal como músico, mas deixar a música definitivamente não. De vez em quando vou tocando, ou com o órgão, ou com o acordeon, e vou matando também a saudade.
Armando, mesmo para terminarmos nesta altura difícil, queres deixar alguma mensagem aos teus clientes, aos teus amigos, aos teus fãs do teu trabalho, que muitas, que é reconhecido, obviamente. Queres deixar então, para terminarmos, uma última tua mensagem para quem nos ouve?
Uma palavra de esperança, e porque a esperança temos que manter sempre, esperar que apareça há uns dias melhores na nossa vida, e vamos ter essa fé que eles vão voltar com certeza. Temos que ter essa fé e essa esperança de que voltará um dia tudo ao normal, e não há de ser muito demorado.
Armando, então foi um prazer, foi um gosto estar-te a ouvir. Eu sei que estás muito ocupado, tens sempre aí trabalho na loja. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, meia-ja a todos.
Obrigado, então.
Obrigado.